Oftalmologistas retomaram o atendimento com regras da Organização Mundial da Saúde e discutem telemedicina. Depois de um período de mudanças nos atendimentos oftalmológicos por conta da Covid-19, os oftalmologistas estão retomando os atendimentos tanto de consultas quanto de cirurgias eletivas. A retomada segue as normativas da Vigilância Sanitária e órgãos competentes, com consultas mais espaçadas, redução de pessoas na sala de espera e seguindo as normas de higiene impostas desde o começo da pandemia. Agora nós estamos em contato telefônico com a presidente da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul, doutora Terla Castro. Vamos falar a respeito deste assunto. Doutora Terla, muito bom dia!
Bom dia, Ademar. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
Tudo bem.
Muito obrigada pelo convite.
Isso. Importante, os oftalmologistas estão retomando os atendimentos com regras da Organização Mundial da Saúde e discutindo a telemedicina.
Exato. Os oftalmologistas, após esse período, né, de parada das atividades, não totalmente, porque nós... Não, alô?
Pois não.
Não totalmente, porque nós seguimos atendendo, né, os pacientes que precisavam, os pacientes de urgência, né, e pacientes pós-operatórios, né? Mas tivemos que parar com as consultas e cirurgias eletivas. Mas, portanto, agora já retomamos os atendimentos normalmente, tá? E os médicos estão seguindo todas as normativas dos órgãos fiscalizadores, órgãos da vigilância sanitária, né? A respeito, então, das normas necessárias para que se evite a disseminação do Covid-19 nos nossos consultórios. Então, por exemplo, nós estamos atendendo com as consultas mais espaçadas, orientando os pacientes a não levarem acompanhante se possível, né? Nós estamos espaçando as cadeiras nas salas de espera para evitar aglomeração, para as pessoas fiquem muito próximas, todas aquelas normas, além do que fazendo a higienização frequente de todo o consultório e todos os aparelhos assim que a gente atende um paciente. Então, para garantir que as pessoas fiquem tranquilas, que possam seguir com os seus atendimentos, né? Muitas pessoas têm doenças crônicas oculares ou até mesmo necessidades mais preeminentes de atendimento por algum tipo de doença ocular que possa até levar à perda visual, né? Se não for visto. Então, outras doenças além do coronavírus continuam existindo, né? E doenças muito mais frequentes, assim, com mais risco e uma incidência muito maior na população. E os nossos consultórios oftalmológicos não são lugares onde estão esses pacientes contaminados, né? Que, por sinal, nosso dado, o número não é muito elevado. Então, as pessoas podem ficar bem tranquilas e procurarem os seus médicos oftalmologistas, não deixarem as doenças avançar, para que as consequências não sejam piores, né? Como, por exemplo, uma pessoa com glaucoma que não está ferindo a transferência ocular, uma pessoa com degeneração macular que está com risco de sangramento e não vai daqui a pouco perder a visão, paciente com diabetes que não está fazendo laser na retina e vai avançar a sua retinopatia diabética, ou paciente transplantado de córnea que não está avaliando se não está com a rejeição. Enfim, são inúmeras situações bem, bem importantes que não podem deixar de ser vistas. Mas, então, retomamos, inclusive, as cirurgias. Em relação aos procedimentos cirúrgicos, os pacientes já estão operando, os blocos cirúrgicos estão tomando todos os cuidados, também espaçando os horários das cirurgias, né? Para que as pessoas possam retomar os seus tratamentos.
Os protocolos utilizados em atendimentos, doutora Terla. Durante o atendimento em consultório, médicos e pacientes devem usar máscaras cirúrgicas e fazer higiene muito frequente das mãos. Em caso de atendimento de paciente suspeito ou confirmado de Covid-19, os profissionais devem usar equipamentos de proteção individual, como touca, óculos de proteção com abas laterais, protetor facial, máscara N95 ou PFF2, luvas e capote.
Exatamente, mas esse paciente não está sendo atendido nos consultórios oftalmológicos, certo? Porque no momento que o paciente tem qualquer sintoma de Covid-19, nem é agendado essa consulta. Ele é encaminhado para um setor específico, para um hospital que está dando com esse tipo de atendimento. Tá? Então, esse paciente não está circulando nos nossos consultórios, ele está sendo encaminhado para os hospitais de referência destinados ao Covid-19 no estado. E nesse caso, um paciente precise de atendimento oftalmológico, este médico, sim, deverá comparecer ao hospital, né, e lá se paramentar com todas as coisas que você citou para atender o paciente.
Doutor Naterla, outro ponto que tem causado bastante discussão e também preocupação é a forma como são realizadas as consultas. As operadoras dos planos de saúde querem que o teleatendimento seja feito com o uso de aplicativos internos delas e com horário e dia da semana específicos. Entretanto, a Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul entende que isso não pode ser definido pela operadora. Por isso, está realizando um amplo debate para, dentro da oftalmologia, definir os moldes que melhor irão atender a população.
Exatamente. A telemedicina foi liberada pelo Conselho Federal de Medicina agora somente durante o período da pandemia. Tá. E o que está se vendo é um oportunismo das operadoras de saúde, inclusive, quem já não assistiu uma propagandinha no rádio, na televisão, anunciando que agora existe teleconsulta com medicina, com o médico, né? Veja bem, a não ser, no meu entendimento, e na esmagadora maioria dos médicos que estão discutindo esse assunto, e também no entendimento do presidente do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Brasileira, de todos os presidentes do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, todas essas pessoas que eu estou falando, já conversamos, sentamos com eles em reuniões online, né, para discutir a questão. Todos concordamos que, a não ser por uma consulta psiquiátrica, né, ou um médico radiologista que pode laudar um exame à distância, laudo de exame, a telemedicina, na verdade, não se trata de um teleaconselhamento. Né? Qual é a diferença de um teleaconselhamento do teleatendimento? Existe uma diferença enorme. Né? Dentro da medicina, o exame físico se faz necessário, tá, para a gente poder fazer alguma suspeição diagnóstica e orientação de tratamento. Por exemplo, desde outras especialidades médicas, como ginecologista, impossível não fazer o exame ginecológico para ter um diagnóstico de algum problema em uma paciente. Né? Um cardiologista, um pneumologista que precisam fazer a escuta cardíaca, medida da pressão arterial, enfim, né? Todo o exame físico. E no nosso caso, a oftalmologia, não tem como avaliar um paciente, tem que passar o paciente por inúmeros aparelhos, né? Aparelhos que são microscópicos, que nós vamos olhar o olho em detalhes, existem muitas mil doenças que podem existir no olho, né? E não é numa conversa à distância com o paciente que nós vamos fazer diagnóstico de qualquer doença. E se fizermos, muito provavelmente estaremos incorrendo em erro e botando o paciente em risco. Portanto, na área da oftalmologia, o que pode ser feito à distância é apenas aquele aconselhamento, mesmo que você faria para o paciente se ligasse para o seu celular perguntando uma dúvida. Desde que você já tenha visto esse paciente, já tenha atendido esse paciente no seu consultório, não seja uma primeira consulta, né? Que possa orientar conhecendo o caso dele, no desenrolar da doença, ou olhar um exame, que foi solicitado um exame complementar solicitado, o paciente quer apenas que você veja o resultado, então essas coisas até são possíveis, né? Então apenas um teleaconselhamento, a telemedicina não, nesse caso, nós estamos conversando, não vem para evitar que o paciente se dirija ao consultório médico. Tá? O paciente precisa se dirigir ao consultório médico para fazer o exame físico completo, porque a medicina sim exige, tá? Para um diagnóstico e o tratamento adequado das doenças.
Conforme a senhora...
Agora,
pois
é
não,
possível,
pois não.
Sim, fazer teleaconselhamentos à distância, da área de oftalmologia, né? Mas para que isso seja feito, muitas coisas precisam ser discutidas, como tu citasse a questão de uso de plataformas da operadora de saúde, isso aí infere no sigilo médico, isso aí até mesmo pode ser ilegal, vamos dizer, tá? O médico também não tem a obrigação de se credenciar nesse tipo de plataforma, porque o médico tem o direito legal de dizer, não, eu não faço esse tipo de atendimento, porque o meu diagnóstico vai ficar prejudicado, eu preciso que o paciente venha presencialmente, examine ele fisicamente, né? Faça todo o exame físico completo. Então, o médico não tem a obrigação de atender dessa forma, portanto, se o paciente que está me ouvindo agora souber, olha, o meu médico não quis, ele pode se negar, né? E a pessoa daí deve se dirigir presencialmente ao consultório do seu médico, tá? Ficar também trocando de médico é uma coisa que atrapalha demais, muitas vezes, o acompanhamento de uma doença. Tá? Enfim, são inúmeras questões que estão sendo discutidas com as operadoras de saúde, os planos de saúde, para a gente conseguir garantir a segurança do paciente, tá? E conseguir garantir os direitos do médico como profissional, a fim de que não ocorram maiores prejuízos, né? Então, essas questões. Mas vamos conseguir, nós estamos já encaminhando, desde a oftalmologia, outras especialidades médicas que nós estamos em contato, dermatologia, otorrino, laringologia, enfim, todas estão encaminhando aos planos de saúde as suas ponderações a respeito do teleatendimento, do telemedicina, né? Para que a gente consiga melhorar para todo mundo. E usar essa ferramenta, que pode ser, de fato, uma ferramenta útil em algumas situações, né? Por exemplo, aí uma discussão entre médicos. Isso é uma questão muito boa que isso traz. O médico que está numa ponta, outro médico em outra ponta, com dúvidas em relação a um caso, isso ajuda muito. A telemedicina serve para isso também. Mas aí é um outro tipo de sistema. Dois profissionais discutindo a distância, ou um profissional laudando o exame de um outro que está à distância porque falta naquela cidade um recurso adequado, né? Falta o aparelho, falta o médico especialista e à distância o outro pode dar a orientação ou dar a sua opinião e dar a conduta. Isso também é uma coisa muito boa que pode ser, né, que se usa e já existe em muitos centros, né? Então, coisas desse tipo. Mas aquela consulta pelo telefone, sendo o paciente achando que vai ter o seu diagnóstico e seu tratamento adequado, é um pensamento errado. Por que que isso surgiu agora? Por que durante tantos e tantos anos a telemedicina não conseguiu ser liberada e agora de urgência foi, se haviam tantas questões? Só porque se imaginava que a telemedicina poderia fazer com que os pacientes não fossem às emergências, né? E para que os hospitais não ficassem superlotados e os médicos conseguissem resolver uma parte dos problemas de forma à distância, para que, então, aquele paciente que não é portador do coronavírus não se deslocasse e não superlotasse os emergentes com outras patologias, deixando os hospitais livres do coronavírus. A outra questão do teleatendimento era aquele paciente suspeito de coronavírus receber a orientação do médico para o que ele poderia fazer em relação aos seus sintomas, se é, se não é, qual é o momento de se dirigir ao hospital, né? E o médico poderia aconselhar, não, olha, você está com isso, então você fica em casa. Não, agora que você está com falta de ar, você se dirige ao hospital. Era mais ou menos nessa linha, né? isso que seria. Mas expandindo isso para as outras especialidades todas, começa a perder o foco, né, e colocar os pacientes em risco, no caso da oftalmologia, por exemplo.
Isso. Basicamente seria isso.
É, exatamente.
São esclarecimentos importantes, orientações aos profissionais da área. A propósito, a Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul tem recebido muitas consultas dos profissionais sobre como proceder, como agir, como trabalhar.
Exatamente. Bom, inicialmente, logo que a pandemia começou, houveram muitas dúvidas. Eu trabalhei intensamente, né, tentando ajudar todas as pessoas, os colegas que me procurassem, toda a diretoria da Sorrigues, a fim de orientar quais eram os equipamentos de segurança pessoal, quais eram as normativas, enfim, o que havia sido determinado, qual era a orientação dos nossos conselhos, ou qual foi a nota liberada pela secretaria, enfim, todas as questões que regulassem a atividade médica nossa daquele período. Agora nós já estamos numa fase em que essas coisas todas já foram entendidas, os médicos já estão retomando, né? E a nossa preocupação agora está girando em torno, então, dessa questão da telemedicina, que também tem muita dúvida, né? Muita discussão, muitos médicos são absolutamente contra, alguns outros favoráveis, mas a maioria não é, pelo mesmo termo que a coisa está, né? E outras questões pertinentes do momento, como, por exemplo, fugindo um pouco do assunto, mas ainda dentro do tema, né, do Covid-19, nós estamos participando de campanha de arrecadação de alimentos para as pessoas que ficaram com perderam emprego, ficaram com questões financeiras graves aí por conta da pandemia. Nós fizemos uma associação com o projeto Arroz com Feijão, que é um projeto que está arrecadando recursos e já doou 8 toneladas, mais de 8 toneladas de alimentos, e a sociedade está no empenho ajudando o projeto Arroz com Feijão, né, participando junto com ele dessas distribuições de alimentos. E nós até convidamos as pessoas a entrarem no www.arrozcomfeijão.com.br ou no Instagram, que é @projetoarrozcomfeijão, para olharem ali esse projeto e verem como está sendo bem feito, e esses recursos estão 100% sendo destinados para as pessoas necessitadas. Então, esse tipo de ação acho que é importante, não adianta a gente só ficar, né, esperando a pandemia passar e tentando resolver as questões nossas, da nossa categoria. Acho que a gente tem que ser aberto para toda a população. Uma vez que as nossas campanhas de ação social foram suspensas, porque nós vínhamos trazendo atendimento social dos pacientes carentes junto ao Ministério Público sistematicamente, com campanhas grandes. E esse ano, quando nós vimos fazer a primeira campanha, em março, fechou tudo, fomos impossibilitados. Então, não conseguimos realizar até agora, em 2020, nenhuma campanha de atendimento social oftalmológico, né? De atender, examinar os pacientes. E a gente também estava fazendo doação de óculos para 100% dos pacientes que precisassem. Isso tudo foi suspenso, né? Por causa das aglomerações. Pretendemos retomar assim que possível. Mas então, estamos ajudando a população, não com atendimento carente, né? Não com atendimento oftalmológico, mas com doação de alimentos, de recursos. Né? E, enfim, estamos também dentre as preocupações, aquelas que se referiste. Veja bem, os médicos ficaram sem trabalhar por muitos meses, toca reta nos nossos consultórios, que são mini-empresas, né? Problemas graves. De falta de recursos, até mesmo para a gente conseguir manter os empregos dos nossos funcionários, né? Uma vez que a gente não estava mais podendo atender pacientes. Então, a Sociedade do Rio Grande do Sul fez um convênio junto com outras sociedades do país, sociedades de Santa Catarina, Paraná, e a sociedade chamada Norte e Nordeste, a fim de conseguir viabilizar negociações, por exemplo, de financiamento, de coisas importantes, né, de negociações de médicos, que os médicos têm junto às empresas pelas quais eles utilizaram recursos para comprar equipamentos, seus consultórios, essas coisas. Muitas vezes os médicos ficaram também com dificuldades de manter esses compromissos financeiros todos assumidos antes da pandemia. Portanto, essa sociedade serve para a gente viabilizar esse tipo de negociação, né, com os colegas. Então, nós tivemos que trabalhar bastante durante a pandemia e organizar diferentes frentes aí para que a coisa seguisse bem e, né, tentando fazer com que todo mundo sobreviva a essa pandemia aí, né?
Isso.
Não só por conta do coronavírus, mas por conta da crise financeira que advém junto.
Verdade. Obrigado, doutora Terla.
Imagina, agradeço a oportunidade. Um abraço para vocês. Bom dia, estou à disposição, qualquer coisa.
Ok, bom dia. Está então a participação aqui no programa Bom Dia Cidade da doutora Terla Castro, que é presidente da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul. Agora são 8 horas, 7 minutos, 8 e 7. Bom dia, cidade.